Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses aprovaram dois projetos de lei e seis moções durante a 42ª reunião ordinária do ano, promovida na terça-feira, 14 de novembro, no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Inicialmente, foi aprovado o projeto de lei 79 de 2023, de autoria do vereador Eliel Miranda. Este projeto autoriza crianças e adolescentes com transtorno alimentar a levarem o próprio alimento às instituições de ensino, mesmo as que forneçam refeições aos estudantes, sem prejuízo para a escola ou para o aluno. Para obter essa autorização, o estudante deverá apresentar um diagnóstico do transtorno alimentar feito por nutricionista, psicólogo ou médico, com base em exames laboratoriais, sinais ou história clínica dos sintomas. A votação dessa proposta foi seguida por aprovação de emenda substitutiva assinada pelo vereador Juca Bortolucci. Em seguida, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 178 de 2023, relativo à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024. A LDO é parte integrante do planejamento orçamentário do município e constitui peça fundamental para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o próximo exercício. Ainda durante a reunião, foram aprovadas as moções de número 578 a 581, 587 e 588 de 2023. Também na terça-feira, o vereador Eliel Miranda homenageou o atleta mirim Heloísa Vitória Pigato com a entrega da moção de aplauso 513 de 2023 pela medalha de prata conquistada no último dia 2 de setembro no Campeonato Internacional Kids de Jiu-Jitsu realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu na cidade do Rio de Janeiro. Na sequência, o vereador Nilson Araújo, radialista, prestou homenagem à Rádio Notícia FM pelo primeiro lugar em audiência, segundo pesquisa da Kantar Ibope Mídia na região de Americana, composta por Americana, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Quem recebeu a moção de aplauso, número 420 de 2023, foi o radialista Edmilson Barbosa, o Magrão. Também na terça-feira, a Tribuna Livre da Câmara foi utilizada pelo enfermeiro da Unimed, André Gonçalves, que explanou sobre a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Casa de Leis, pela Rádio Santa Bárbara FM e pelas redes sociais no @CâmaraSBO.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
O enfermeiro André Gonçalves, funcionário da Unimed, fez uso da Tribuna Livre da Câmara na última terça-feira, dia 14 de novembro, durante a 42ª reunião ordinária do ano. Esse profissional de saúde visitou o Legislativo para falar sobre a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. No entanto, antes de falar especificamente sobre a doença, ele registrou as principais causas de morte de pacientes do sexo masculino no Brasil.
No mês de novembro, nós falamos muito a respeito do Novembro Azul, a respeito de toda a parte da prevenção do câncer de próstata, mas nós gostaríamos também de alertar a respeito do cuidado da saúde integral do homem. É muito importante a gente focar na questão do câncer de próstata, tem que fazer todo o trabalho preventivo, mas o homem adoece por outros motivos também. Então, antes da gente falar a respeito especificamente da próstata, eu vou trazer para vocês um pouquinho do cenário, o que adoece e do que os homens morrem nos dias de hoje. Então, quais são as principais causas de morbidade e adoecimento entre os homens? Basicamente, os homens hoje eles adoecem por lesões relacionadas a envenenamento e algumas causas, consequências de acidente, acidentes de trânsito, a violência no dia a dia, a questão das doenças do aparelho digestivo, então toda a parte do intestino, estômago, as doenças do aparelho circulatório, então a parte de doenças cardíacas, as doenças infecciosas parasitárias e também as doenças do aparelho respiratório. Então isso que adoece o homem. O que mais mata os homens, em primeiro lugar, são as causas externas, que são os acidentes, envenenamento. Em segundo lugar, as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias já aparecem ali em terceiro lugar. Nós também temos as doenças do aparelho digestivo e as doenças infectoparasitárias. Então, quando a gente fala sobre as causas externas, 95% dos óbitos registrados são com os homens. E a faixa etária mais acometida são os jovens entre 20 e 29 anos, que são os expostos, são mais expostos à questão da violência urbana. Em relação às doenças do aparelho circulatório, o infarto agudo do miocárdio, ele representa 70% dos casos nos homens. Desses, 61% são nos homens na faixa etária entre 50 e 59 anos. Essa faixa etária, ela está muito associada à questão dos hábitos de vida. Então, você vai fazendo um acúmulo da falta de cuidado ou seus hábitos de vida, isso vai tendo um acúmulo e nessa faixa etária onde acaba apresentando as principais complicações. Quando a gente fala das neoplasias, a neoplasia pulmonar, ela representa 54% dos óbitos nos homens. E a faixa etária entre 50 e 59%, 77% dos homens tinham entre 50 e 59 anos. E a questão da neoplasia pulmonar está muito relacionada à questão do tabagismo. Doenças do aparelho digestivo, 88% dos óbitos foram em homens. E isso está associado à doença alcoólica do fígado. E quando a gente olha a faixa etária, 44% dos homens entre 50 e 59 anos. É mais uma doença relacionada a hábitos de vida, questão do consumo em excesso de bebida alcoólica. Doenças infectoparasitárias, o HIV, ele é responsável por 67% dos óbitos em homens. E nisso, a faixa etária é mais acometida entre 40 e 49 anos. O HIV é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes a pessoa contrai a infecção, não descobre tão rápido, vai fazer o diagnóstico quando já está com a doença instalada. E normalmente, às vezes, tem alguma outra doença oportunista associada. Então, por isso que essa faixa etária entre 40 e 49 anos é a mais acometida. E aí, quando a gente fala das neoplasias, a gente tem alguns dados mundiais e alguns dados no Brasil. Quando a gente fala os dados no mundo, é esperado que a gente tenha mais ou menos 18 milhões de casos novos e desses 18 milhões, represente 9,6 milhões de óbitos. Quando a gente fala dos sítios, né, dos lugares acometidos, 2,1 milhões pulmão, 2,1 milhões câncer de mama, agora a gente passou outubro, onde falou muito sobre o outubro rosa, cólon e reto 1,8 milhões e próstata 1,3 milhões de casos. Quando a gente olha, estratificando para os homens, o pulmão 1,4 milhão, próstata 1,3, cólon e reto 1 milhão, estômago 700 mil e fígado 600 mil casos. Isso que é o esperado no mundo, certo? Quando a gente olha os dados no Brasil, é estimado no triênio, entre 2023 e 2025, essa quantidade de casos de neoplasia. No triênio anterior, a gente teve um acréscimo de 10%. Então, a projeção aumentou um pouquinho mais. Então, quando a gente fala o câncer de pele no melanoma, acaba tendo 220 mil casos, que tem a maior quantidade de casos, seguido por mama 74 mil, próstata 73.500, cólon e reto 45.700, pulmão 32.500, estômago 21.800 casos. Isso aqui é esperado aqui no Brasil. Então, a neoplasia ela é a segunda principal causa de morte no mundo, então 9,6 milhões, então isso tem um impacto bem importante quando a gente pensa em questão de óbitos. Aproximadamente 70% das mortes por câncer ocorrem em países de baixa e média renda, então isso está muito associado à questão cultural. Então, os países mais envolvidos, a questão de prevenção era trabalhada normalmente desde a infância, os países menos envolvidos, isso nem tanto, e também tem a questão de acesso, a questão do diagnóstico, acesso de tratamento. Então, isso interfere diretamente na questão do sucesso, na questão do tratamento. O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer, isso não somente relacionado a câncer de pulmão, todos os cânceres em si, principalmente pela questão dos componentes nocivos que tem no cigarro. Então isso interfere bastante, aumenta o risco da gente ter câncer. E o impacto econômico do câncer ele é bem significativo. O custo anual é estimado em aproximadamente 1,16 trilhões de dólares. Então ele tem um impacto muito importante, principalmente relacionado ao custo do tratamento, que ele é um custo caro, e também o impacto socioeconômico que ele traz para a sociedade.
Ainda na tribuna da Câmara, o enfermeiro André Gonçalves explicou o que é a próstata, de que forma esse tipo de câncer se manifesta e quais são os dados atuais da doença no país.
Então, até o momento, nós tivemos 71.730 casos de neoplasia de próstata até agora diagnosticado. Se a gente olhar em relação à questão de quantidade de óbitos, em 2021 a gente teve 16.300 óbitos relacionados ao câncer de próstata. Isso representa uma média de 44 homens por dia morrem por câncer de próstata. Eu acho que a gente está em menos de 44 pessoas aqui na sessão hoje. Então seria como se no dia morresse todos nós aqui relacionado à questão do câncer de próstata. Então é um dado bem alarmante. O Novembro Azul, então, ele fala muito sobre essa conscientização sobre a prevenção ao câncer de próstata. Então já é uma campanha que ela é bem instituída, ela é uma campanha que ela é sólida. Então quando fala em Novembro Azul, todo mundo lembra desse assunto. Então a próstata, gente, ele é um órgão bem pequeno, ele é do tamanho de uma castanha. Ele pesa mais ou menos 20 gramas, somente um homem tem, né? E ele fica na frente do reto e embaixo da bexiga urinária. Por isso que é através do exame de toque que a gente consegue identificar a próstata, certo? Qual que é a principal função da próstata? Fertilidade. Então, a próstata está ligada diretamente à fertilidade masculina. Ela ajuda a produzir a parte líquida que forma o sêmen, fazendo a proteção e a nutrição desses espermatozoides. E quem faz o transporte, quem faz o transporte do sêmen acaba sendo a uretra, que ela passa no centro ali da bexiga. Pode passar no centro da próstata, perdão. Câncer de próstata, gente, nada mais é que as células da próstata, as células prostáticas, elas sofrem uma modificação molecular, então ela tem um crescimento totalmente desordenado e acelerado dessas células, fazendo com que você tenha essa alteração na próstata, certo? E o câncer de próstata, ele pode ficar situado somente dentro dela, ou ela também pode acometer órgãos próximos ali ou adjacentes. E aí, quando a gente fala sobre o câncer de próstata, a gente pensa nas alterações, mas todas as alterações é câncer? Nem sempre. Tem um problema que acomete muitos homens, que é a hiperplasia benigna prostática, que a próstata ela aumenta de tamanho. Então, ela tem um aumento de tamanho, e com esse aumento, ela fecha o canal da uretra, o homem ele começa a ter dificuldade para urinar. É um dos sintomas. Mas isso a gente só consegue fazer o diagnóstico se a gente fizer acompanhamento médico. Uma outra alteração na próstata que não é câncer é a prostatite, que é quando você tem a próstata inflamada, que pode ser por N motivos. Você também tem esse aumento da próstata, você começa a ter algumas dificuldades e você só faz o diagnóstico fazendo acompanhamento médico. E o câncer de próstata, gente, ele tem basicamente são 4 estágios. Então, o primeiro estágio, que é o estágio inicial, nem sempre a pessoa tem sintoma e nem sempre é possível identificar alguma alteração em si durante o exame de toque. Então, é um estágio bem inicial. E por isso que é muito importante fazer o acompanhamento sempre, fazer a detecção precoce. O estágio 2, ele já pode ser percebido, que ele já pode ter alguma alteração, algum caroço na próstata, certo? E ele normalmente ele está contido mais dentro da próstata, ele não tem um acometimento externo. Quando a gente fala do estágio 3, ele pode, além de estar cometendo a próstata, já pegar as vesículas seminais, e o estágio 4 é o estágio mais avançado, que é onde ele já pode acometer tanto a próstata quanto outros órgãos próximos, pode estar relacionado também à questão de metástase e tudo mais. E aí a gente gostaria de falar sobre os sintomas. Quais são os sintomas que pode estar associado à questão do câncer de próstata? Primeiro, dificuldade de urinar, então, porque tem aquele aumento da próstata, então você fecha o canal da uretra. Então a pessoa pode começar a sentir essa dificuldade. Urinar mais vezes durante o dia e a noite, então a pessoa ela começa a ter esse sintoma, então ela começa a ir várias vezes ao banheiro. Hematúria é a presença de sangue na urina e também tem a presença de sangue no esperma, também é uma alteração que liga o alerta que pode ser câncer de próstata. Insuficiência renal já está associada aos casos mais graves, onde normalmente já tem um acometimento maior. E tem a parte de dor em região pélvica, costas, parte da coxa, que já pode estar associada à presença de metástase. E tem o primeiro ali item que eu coloquei para vocês, que é o assintomático. Então, não é porque eu não tenho sintoma nenhum que eu não tenho câncer. Então, o câncer de próstata ele também pode ser assintomático. E nós só conseguimos descobrir se tem, fazendo acompanhamento médico, fazendo toda a parte da prevenção anual.
Por fim, também na tribuna da Câmara, o enfermeiro André Gonçalves destacou quais são os fatores de risco para o câncer de próstata?
Fator de risco. O que aumenta o risco de eu ter câncer de próstata? Primeiro, é a questão histórico-familiar. Então, a parte genética ela está ligada diretamente a isso. Então, se eu tenho história de câncer de próstata, história de câncer na família, eu tenho um maior risco de ter. Quando a gente fala fator de risco, é aumento da chance, não quer dizer que eu venha a ter. Então, se você tem história na família, você tem que ter um alerta maior em relação a isso. Outro fator de risco, cor de pele. Tem estudos que comprovam que homens negros têm maior risco de ter câncer de próstata. Então, isso está ligado à parte da cor de pele. Tem vários estudos que apresentam isso. Outro fator de risco, obesidade. A obesidade, ela é um fator de risco muito importante para a questão do câncer. Não só câncer de próstata, mas qualquer outro tipo de câncer. Por quê? A obesidade, ela desencadeia uma resposta inflamatória no nosso corpo. E essa resposta inflamatória, ela pode induzir a uma proliferação celular de forma desordenada. Então aumenta o risco de ter câncer por isso, certo? Então tem vários estudos que indicam a obesidade está associada a isso. Outro fator em relação à obesidade também, a obesidade está associada muito à questão de hábitos alimentares, então consumo de alimentos ultraprocessados, embutidos, que tem vários componentes lá que são nocivos ao nosso, à nossa saúde. Outro fator de risco é a questão da idade. Homens, o câncer de próstata ele é considerado um câncer que ele já pega os homens acima dos 55, 60 anos. Aproximadamente 70% dos casos diagnosticados de câncer de próstata são em homens acima de 55 anos. Por quê? Normalmente o homem ele começa a fazer o acompanhamento ali entre 40 e 45, ele já começa cedo. E o que acontece? Normalmente o câncer ele aparece naquele momento onde, digamos que a gente está com a nossa guarda baixa, porque a gente já acompanha há 5 a 10 anos que a gente passa todo ano lá no urologista, todo ano a gente passa, os exames estão dentro da normalidade, e tem algumas pessoas nesse momento, elas acabam baixando a guarda, elas acham que durante 10 anos eu acompanhei, estava tudo ok, ela num momento, talvez, um lapso, ela fala, ah não, esse ano eu vou deixar para trás, e nesse momento onde a gente pode estar perdendo o tempo de fazer o diagnóstico. Então, o câncer de próstata, a questão da idade, ela tem um fator bem importante em relação a isso.
Se descoberta em sua fase inicial, o câncer de próstata possui chance de cura definitiva, beirando os 95%.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.